abertura para
sexo.
atividade sexual, é ou não
Isso,
é?
é isso.
Embora ter orgasmo que faz bem para a pele.
Amei.
E para o humor também, viu?
Então, precisamos. Ana, então, dia 31, que é o dia do orgasmo. Ana Canosa, muito obrigada. Amo falar com você. Volte
Eu também, meu
sempre, não
bem.
demora.
Obrigada.
Tá?
Não demora. Um beijo
Beijo,
grande, viu?
beijo
Tchau,
grande.
gente. Boa noite.
A linda Ana Canosa, maravilhosa, psicóloga, sexóloga, terapeuta de casais, fazendo com que a gente mate a saudade do quadro CBN para Maiores, que ela apresentou aqui durante muito tempo nesse programa.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. A Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal que seja garantido o direito de comunicação entre o senador Flávio Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro. O pedido foi apresentado após o magistrado suspender por 90 dias o direito de visita do parlamentar ao pai. A entidade argumenta que além de filho do ex-presidente, Flávio também atua como advogado no processo em tramitação no STF. O Banco Central informou que há mais de 6 bilhões de reais em recursos esquecidos por clientes em instituições financeiras. Consultas e solicitações de devolução para pessoas físicas ou jurídicas devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da autoridade monetária. A liberação dos recursos pelo sistema exige o fornecimento da chave Pix. O Tribunal Superior Eleitoral apresentou uma proposta para criar um selo de acurácia destinado aos institutos de pesquisa com melhor histórico de acertos nas eleições. A minuta apresentada pelo presidente da corte, ministro Cássio Nunes Marques, durante reunião com representantes de 19 institutos e da associação do setor, não obteve apoio da maioria. O objetivo do TSE é reconhecer as empresas cujos resultados mais se aproximarem dos das urnas. Horário de Brasília, 10h04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, boa noite. Bem-vindos ao CBN Noite Total desta terça-feira com Karina Almeida na produção e os trabalhos técnicos de Henrique Dias. Vamos movimentar os nossos repórteres. Vamos ao nosso giro de destaques. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, enviou um ofício ao ministro Alexandre de Moraes, atendendo a um pedido do próprio Flávio Bolsonaro, que está inscrito como advogado do pai dele, do Jair Bolsonaro, e que foi proibido de ver o pai. E aí a OAB solicitou ao Alexandre de Moraes que suspenda essa proibição de contato entre o Flávio e o Jair Bolsonaro, uma vez que o Flávio Bolsonaro figura como um dos advogados dele. Karen Lemos.
A OAB pediu que Alexandre de Moraes garanta o direito de comunicação entre Flávio e o pai Jair Bolsonaro. Os pré-candidatos à presidência Ronaldo Caiado e Romeu Zema, que disputam votos de eleitores da direita, repercutiram o assunto nesta terça-feira. Com a nova estratégia de campanha, o goiano aproveitou o assunto para criticar Flávio. Já o mineiro disse que Moraes pratica perseguição política.
É, ele está ali inscrito como advogado do pai, embora a gente saiba, né? Todo mundo sabe que ele não atua como advogado do pai, até porque ele é candidato, pré-candidato à presidência da República. e tem muito o que fazer em relação a isso, né? Está trabalhando na sua pré-campanha. Então, na prática, ele não é o advogado. Mas ok, do ponto de vista formal, ele entra como advogado do pai dele. Então, a comunicação entre o advogado e o cliente precisa ser assegurada, né? E é justamente isso que ele está alegando quando recorre à OAB. E a OAB justamente alega isso. Olha, ele, como advogado, ele tem direito a ver o cliente, né? Mas a própria OAB, na sua carta, isso precisa também ficar claro, diz que esses encontros deveriam ter finalidades estritamente profissionais e observadas as condições e cautelas que Vossa Excelência considere adequadas, né, se referindo ao Alexandre de Moraes. E é justamente esse o ponto, né? Foram estabelecidas medidas cautelares como condição para o Bolsonaro ficar em casa, cumprindo prisão domiciliar. E uma das cautelares é justamente que o Bolsonaro não pode se pronunciar em redes sociais, direta ou indiretamente. E aí, nesse caso, o Flávio Bolsonaro, ele leu uma carta do pai nas redes sociais, né? E aí a gente pode até discutir, poxa, mas isso é censura, não é censura e tal. Mas o fato é que formalmente isso estava nas cautelares e houve o descumprimento, então, portanto, das medidas cautelares. Então, é o tipo de discussão que não vai mudar em nada, né? O próprio pedido da OAB faz essa ressalva, né? Considerando as medidas cautelares. Então, na prática, o Flávio Bolsonaro, pelo menos até agora, e esse pedido da OAB não muda isso, né? Continua impossibilitado de ver o pai, que está em prisão domiciliar, né? E continua em prisão domiciliar. Respeitou a cautelar, mas continua em prisão domiciliar. Não voltou para o presídio, né? Não voltou para a sala onde ele estava. Outro destaque do noticiário: a Polícia Federal concluiu a primeira investigação sobre a fraude no INSS e indiciou 48 pessoas. João Rosa.
A Polícia Federal indiciou 48 pessoas suspeitas de envolvimento em um esquema de descontos indevidos de aposentadorias e pensões. Entre os indiciados estão o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, dirigentes da Conafer e o lobista conhecido como Careca do INSS. O inquérito faz parte da Operação Sem Desconto. Segundo a PF, outros núcleos do esquema continuam em andamento em procedimentos separados.
Aí alguém vai perguntar, e o Lulinha, e o filho do Lula, né? O filho do Lula está sendo investigado no esquema do INSS, teve o sigilo bancário, o sigilo fiscal, também os e-mails. Todo esse sigilo foi quebrado, ele está sendo investigado porque, afinal de contas, ele tem alguma relação com o Careca do INSS. Eles tinham um negócio juntos, né? Uma empresa, tentaram pelo menos abrir uma empresa de produtos de cannabis e tal. E aí a investigação é para saber se o filho do presidente Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva, tem ou não relação com as fraudes no INSS. Até agora, não está entre os indiciados, né? Isso quer dizer que esses dados continuam em análise. Agora, o destaque da pauta bomba. O Senado aprovou a PEC, a proposta de emenda à Constituição, que cria aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde. E segundo a projeção da Previdência Social, essa concessão de aposentadoria especial para esses agentes comunitários vai gerar um impacto fiscal de 27 bilhões de reais em 10 anos na Previdência. Os senadores aprovaram um texto em dois turnos, ambos pelo placar de 73 votos a 1. É porque é difícil para um parlamentar se recusar, né, a conceder aí uma aposentadoria especial para esses profissionais que realmente merecem todo o nosso respeito, né? São agentes comunitários de saúde, de combate a endemias, na pandemia, imagina, trabalharam bastante, né? Tem todo o reconhecimento. Mas tem as questões das contas públicas, da responsabilidade fiscal. E essa é a típica pauta bomba, aquela pauta em que o governo acaba sendo penalizado, né? Porque vai impactar nas contas do governo. Houve aí um empenho especial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que está em queda de braço com o governo, já não é de hoje, para que esse tema passasse. como é uma PEC, é uma mudança na Constituição, não vai para apreciação do presidente Lula, né? O Lula não vai conseguir vetar. Vai ser o próprio Davi Alcolumbre que vai fazer a promulgação desse gasto. Então temos aí um gasto extra, uma pauta bomba, né? Um gasto extra, e que é sempre um instrumento que a gente já não é de hoje que observa que o Congresso se utiliza aí para prejudicar o governo de plantão nas brigas políticas, né? Quando, na verdade, o respeito aos gastos públicos deveria ser quase como um pacto que permeasse ali todos os as áreas e vieses ideológicos. Mas, infelizmente, é o tipo de arma que a oposição costuma usar contra o governo de plantão. Vamos em frente. O presidente do TSE, o ministro Cássio Nunes Marques, anunciou a criação de um selo para premiar os institutos de pesquisa que mais acertarem os resultados das eleições. Rani Veloso.
O TSE quer premiar com um selo de acurácia os institutos de pesquisa que tiverem o maior índice de acertos nos levantamentos. A proposta partiu do presidente da Corte, Cássio Nunes Marques, que afirmou não querer interferir na autonomia das empresas, mas sim cooperar para aumentar a confiança pública e garantir segurança jurídica. No entanto, os representantes enviados acharam que a ideia é inviável por exigir um debate mais amplo. A discussão veio à tona um mês após a suspensão da pesquisa Atlas Intel em decisão monocrática de Nunes Marques.
Ontem falávamos aqui do Trump, que tinha anunciado que assim que ele conseguisse tomar o Estreito de Hormuz, o que por si só já não seria fácil, não está sendo fácil, mas enfim, que ele estabeleceria um pedágio de 20% sobre as cargas transportadas no Estreito de Hormuz. Pois é, ele disse isso ontem, aí repercutiu. O preço do combustível aumentou, só que agora ele desistiu. É assim o Trump. Não sei porque a gente fica dando crédito para o que ele fala, né? Porque ele fala um negócio um dia, no outro dia já é outra coisa, agora já é outra coisa. Mas de concreto mesmo, o que nós temos é que ele ainda não conseguiu tomar o Estreito de Hormuz, né? O que ele vai fazer depois que isso acontecer, aí sabe-se lá o que será. O importante é que, no momento atual, é o Irã quem domina o Estreito de Hormuz. E é por isso mesmo que o Donald Trump não consegue encerrar essa guerra. A hora que ele conseguir o controle do Estreito de Hormuz, a guerra acaba. Karen Lemos.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuou da imposição de um pedágio de 20% sobre cargas transportadas no Estreito de Hormuz, mas manteve o bloqueio naval contra o Irã, que entrou em vigor nesta terça-feira. Os ataques, tanto por parte dos americanos quanto dos iranianos, seguiram pelo quarto dia consecutivo no Oriente Médio.
Bom, e diante do aumento do preço do petróleo, com essa guerra insana que o Trump não consegue colocar fim, aí começam a ser pensadas estratégias para reduzir o preço dos combustíveis, né? Subsídio, mas também não dá para ficar mantendo subsídio por muito tempo. Agora foi aprovado o aumento da mistura de etanol na gasolina. Igor Cardim.
O Conselho Nacional de Política Energética aprovou o aumento da mistura obrigatória de etanol na gasolina de 30% para 32%, com validade de 180 dias. A medida pretende reduzir a importação de gasolina e ampliar o uso de biocombustíveis produzidos no Brasil. O colegiado também definiu novas regras para reforçar a fiscalização e o combate a fraudes e adulterações no mercado de combustíveis.
Nós temos informações agora ao vivo aqui no estúdio com o Luiz Fernando Figliage sobre uma determinação da Justiça da Paraíba de suspender plataformas de apostas online. Luiz Fernando, boa noite.
Oi, boa noite, Tânia. Boa noite aos ouvintes. Essa determinação da Justiça, Tânia, ela afeta diretamente a empresa PixBet Soluções Tecnológicas Limitada, que inclui aí as marcas PixBet, FlaBet e Bet da Sorte. A medida vale até que a empresa comprove a adoção de mecanismos tecnológicos eficazes para impedir o acesso de crianças e adolescentes aos serviços das apostas. Em sentença proferida, o juiz da Vara da Infância e Juventude da comarca de Campina Grande, João Lucas, atendeu parcialmente aos pedidos de uma ação civil pública ajuizada pelo Centro de Defesa dos Direitos Humanos Padre Ezequiel Ramin, pela Associação Francisco de Assis e pelo padre Júlio Lancelotti, aqui de São Paulo. Eles argumentaram, Tânia, que as plataformas de apostas não têm mecanismos suficientes para impedir o cadastro e a utilização dos serviços por menores de idade. O juiz disse na decisão que crianças e adolescentes estão acessando plataformas de apostas com relativa facilidade, usando CPFs de pais, responsáveis ou terceiros, sem verificação biométrica efetiva. Após a intimação, a empresa terá que suspender em até 48 horas todas as suas plataformas de apostas. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$100 mil, limitada inicialmente a R$100 milhões. A sentença ainda prevê comunicação à Anatel para eventual bloqueio das plataformas caso a ordem judicial não seja cumprida. Procurada, a Pixbet diz que não recebeu nenhuma notificação oficial e não comentaria uma informação que desconhece. A empresa acrescentou que a plataforma segue funcionando normalmente, Tânia.
Ok, Luiz Fernando Figliage, muito obrigada. O Senado aprovou a medida provisória que altera as regras do piso do frete rodoviário e amplia as punições para as empresas que descumprirem a tabela oficial. Essa medida provisória, ela estava em vigência, estabelecendo o piso do frete dos caminhoneiros. Mas, para virar lei, precisa ser aprovado na Câmara e no Senado. Já tinha sido aprovado na Câmara e no Senado estava demorando. Perderia a validade agora, na quinta-feira, né? Daqui a 2 dias, caso não fosse votado no Senado. E aí os caminhoneiros já estavam se mobilizando, fazendo manifestações justamente para pressionar pela aprovação. Então agora o Senado aprovou, fica estabelecida uma lei, ou melhor, em lei, a necessidade de existir um valor mínimo para o frete dos caminhoneiros. E esse valor mínimo, esse piso, é calculado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, levando em conta a distância percorrida, o número de eixos e o tipo de carga do caminhão. Prosseguimos aqui com o nosso giro de destaques. Foram identificadas novas vítimas no caso da diarista que roubou e matou 2 idosos dentro do apartamento deles em Belo Horizonte. Desirê Miranda.
A diarista Paola Stephanie Cirilo, que matou um casal de idosos em um apartamento de luxo em Belo Horizonte, também é suspeita de roubar outras pessoas há pelo menos 2 anos depois de dopá-las. 4 vítimas procuraram a Polícia Civil de Minas para relatar os crimes quando tomaram conhecimento do modo de agir da mulher. Uma das vítimas teve prejuízo de R$30 mil. As apurações estão em curso. Já o inquérito que indiciou Paola Cirino pelo duplo latrocínio foi concluído e remetido à Justiça.
Agora a Débora Costa traz o destaque sobre denúncias de quadrilhas de agiotas na região metropolitana de Belo Horizonte.
Mais de 300 pessoas denunciaram à Polícia Civil ameaças e violências praticadas por quadrilhas de agiotas na Grande Belo Horizonte. As vítimas relatam cobranças de juros abusivos, intimidações e agressões para forçar o pagamento das dívidas.
Um advogado do Rio de Janeiro, que estava desaparecido em São Paulo desde a semana passada, foi encontrado morto em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Lucas Taveira.
Desaparecido em São Paulo desde semana passada, o advogado carioca Pedro Eli Cordeiro dos Santos foi encontrado morto. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi localizado já sem vida em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Como não portava documentos, a identificação foi concluída apenas nesta terça-feira.
A polícia do Paraná indiciou por estelionato uma mulher que se passou por uma adolescente de 13 anos em Curitiba. Bruno de Oliveira.
O inquérito foi instaurado em dezembro de 2022, mas a autora não havia sido identificada.
As investigações foram retomadas após a prisão da suspeita em junho deste ano, em Joinville, Santa Catarina, em um caso semelhante que ganhou repercussão nacional. Na ocasião, ela teria se passado por uma adolescente vítima de abusos e autista e vivido por mais de um ano com uma família.
Essa história é muito chocante, né? É muito impressionante. Esses, então, os destaques dos nossos repórteres espalhados pelo país. E eu vou aqui rapidamente falar os nossos canais. Dá para acompanhar pelo radinho. Ai, não falei da Copa. Calma, Tânia. Dá para acompanhar pelo radinho. Dá para acompanhar também com imagem no YouTube, Rádio CBN. Tem o nosso canal aqui com transmissão de imagem. Quem estiver aqui pode dar um joinha. Tem o site da CBN que dá para acompanhar. Tem o aplicativo da CBN que dá para acompanhar. E tem também pelo Globoplay, nas transmissões ao vivo do Globoplay. Estamos lá com imagem. E, obviamente, que vamos falar da Copa do Mundo, né? Logo mais, daqui a uns 10 minutinhos, a gente vai falar no quadro Nos Acréscimos do jogo de hoje, em que a Espanha simplesmente venceu a favorita França. Foi realmente um jogaço, hein? Eu não assisti inteiro, mas chegou uma hora que meu filho gritava tanto que eu parei tudo que eu estava fazendo para ficar assistindo, porque foi realmente muito impressionante a Espanha vencer a França. Muito bacana. E amanhã tem Argentina e Inglaterra. Vamos falar de Copa do Mundo também ao longo do programa. Agora são 22 horas e 22 minutos.
CBN Noite Total.
O Festival do Guará começa no dia 21 de julho com o lançamento de uma coletânea artística com exposição de artes visuais e um sarau literário gratuitos. A programação será realizada às 7 da noite no Teatro da Administração Regional do Guará. A coletânea reúne textos de 143 escritores da cidade, enquanto a exposição apresenta obras de 15 artistas visuais inspiradas na história e no cotidiano da região. O festival também vai ter uma segunda etapa no dia 1º de agosto, com um calçadão cultural que vai reunir música, literatura, oficinas e atividades artísticas no Guará 2. Todos os eventos têm entrada gratuita. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão, sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
O SESI DF Cultural promove uma programação gratuita de humor nesse mês de julho, com espetáculos em diferentes regiões do DF. A próxima apresentação será no dia 22, às 8 horas da noite, no SESI Senai de Sobradinho. A CIA de Comédia G7 leva ao palco o espetáculo sobre diferentes estágios da intimidade dos casais, com esquetes sobre situações do cotidiano da vida a dois. A classificação indicativa é 14 anos. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pela internet ou nas unidades do SESI DF. Como ingresso social, cada espectador deve doar 2 itens de limpeza, que serão destinados a instituições sociais. Cada pessoa pode retirar até 2 ingressos. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar, eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Noite Total.
O Conselho Federal da OAB solicitou ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, a suspensão da proibição de contato entre o senador Flávio Bolsonaro e o pai dele, Jair Bolsonaro. Pré-candidatos da direita ao Palácio do Planalto, Ronaldo Caiado e Romeu Zema, divergiram sobre o caso. O mineiro afirmou que o magistrado pratica perseguição política, enquanto o goiano aproveitou a ocasião para criticar o filho do ex-presidente.
A Ordem dos Advogados do Brasil solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que seja garantido o direito de comunicação entre o senador Flávio Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro. O pedido foi apresentado após o magistrado suspender, por 90 dias, o direito de visita do parlamentar ao pai. A entidade argumenta que, além de filho do ex-presidente, Flávio também atua como advogado no processo em tramitação no STF, razão pela qual deve ser assegurada a comunicação entre advogado e cliente. O assunto virou pauta nesta terça-feira entre pré-candidatos à presidência que disputam votos com Flávio. Com a nova estratégia de campanha para se contrapor ao senador, o presidenciável pelo PSD, Ronaldo Caiado, voltou a criticar o senador. Ao comentar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, Caiado disse que candidatos como Flávio precisam demonstrar independência e capacidade de lidar com crises sem, nas palavras do goiano, correr para buscar apoio do pai. Caiado ainda acrescentou que esse tipo de debate empobrece as discussões políticas, cujo foco deveriam ser os problemas enfrentados pelos brasileiros.
Pega a carta do pai e vai ler a carta, agora já não pode falar com o pai. Gente, o que que isso tem a ver com a vida do brasileiro? Eu acho que precisa de parar e respeitar, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro e deixar de explorar o pai, né? Deixar de explorar a figura do ex-presidente. Liderança, ela não se transfere, liderança se constrói.
Como adiantado pela CBN, a campanha de Caiado tem se afastado e criticado de forma mais dura a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Já o pré-candidato do Novo, Romeu Zema, aproveitou o assunto para criticar o STF e Alexandre de Moraes. Em entrevista à CBN Santos, Zema subiu o tom e chamou a decisão de Moraes de perseguição política contra a família Bolsonaro.
Aqui no Brasil, o ministro do Supremo está perdendo tempo avaliando carta que alguém que está detido envia ou não envia. Isso, para mim, é coisa para juiz de primeira instância, para desembargador e não para Supremo Tribunal Federal. É uma disfuncionalidade do Brasil e uma perseguição política.
Na entrevista, Zema também citou que, quando preso, o presidente Lula, do PT, também se comunicou por cartas, argumento que tem sido utilizado por bolsonaristas desde a determinação de Moraes. Na segunda-feira, o também pré-candidato Renan Santos, do Missão, criticou o ministro da Suprema Corte ao dizer que a decisão do magistrado ajuda o bolsonarismo a se vitimizar frente a uma suposta perseguição da corte. Ele ainda chamou Alexandre de Moraes de cabo eleitoral de Flávio. De São Paulo, Karen Lemos.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. Termina amanhã o prazo dado pelos Estados Unidos para decidir se vão aplicar o tarifaço de 25% sobre as exportações brasileiras. O governo americano acusa o mercado brasileiro de práticas comerciais injustas e desleais. Os pontos de atrito envolvem barreiras ao etanol dos Estados Unidos, favoritismo ao PIX em detrimento de operadoras americanas de cartões de crédito, e alegações inéditas de falhas na fiscalização do desmatamento ilegal na Amazônia. Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, condenou a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de proibir as visitas de Flávio Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele considerou a ação uma perseguição política. Zema também se referiu às cartas de Lula enquanto estava preso e acusou a corte de ser mais política do que jurídica. A declaração foi dada à CBN Santos. Uma emenda parlamentar de R$ 280 mil atribuída pela Polícia Federal ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, foi usada exclusivamente para custear um show da dupla sertaneja Taeme Thiago. A apresentação foi realizada na Festa de Peão de Boiadeiro, em Guaimbê, município de 5.500 habitantes no interior de São Paulo. Formalmente, a emenda de comissão está registrada em nome do líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante. O presidente Donald Trump recuou da iniciativa de cobrar pedágio de 20% sobre cargas no Estreito de Hormuz. Em publicação na sua rede social, ele confirmou que manterá apenas o bloqueio naval contra o Irã. O líder americano diz que a rota ficará aberta para todas as demais embarcações que não tiverem ligação com a República Islâmica. Horário de Brasília, agora 10h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Os acréscimos.
Prates, oi Prates, boa noite.
Tudo bem, Tânia? Boa noite, ouvintes da CBN.
Que coisa impressionante, hein? Aquela que era a grande favorita, a França, foi derrotada pela Espanha. Não conseguia fazer gol, né?
E não conseguia quase jogar, né, Tânia?
Impressionante.
Uma grande Espanha chega à final da Copa do Mundo, derrota a favorita, a França, 2-0, jogando hoje em Dallas. Numa grande atuação da seleção espanhola, né? A seleção espanhola foi melhor que a França quase o tempo todo. Foi muito bem quando teve a bola, e ter a bola é uma marca, uma identidade do futebol espanhol, da seleção espanhola principalmente, né? E comandado pelo Luis de la Fuente, que há 2 anos, com boa parte desse grupo de jogadores, foi campeão europeu, ganhou a Eurocopa com a seleção da Espanha. Hoje a Espanha teve, assim, uma atuação espetacular. Um grande jogo da Espanha contra a França, aniquilando a França, que tem tantas coisas boas para oferecer, apresentou tantas coisas boas ao longo da Copa do Mundo. O Oyarzabal abriu o placar cobrando pênalti, um pênalti sofrido pelo Lamine Yamal, cometido pelo Digne, lateral esquerdo francês. E no segundo tempo, um bonito gol do lateral Pedro Porro, numa trama pelo meio da defesa da França, com o Dani Olmo, que também jogou muito bem, e o Pedro Porro fechou o placar com a vitória espanhola. A Espanha de novo derruba a França, como derrubou na Eurocopa, como derrubou na Liga das Nações recentemente, derruba na Copa do Mundo e vai à final. Domingo, a Espanha joga pelo Campeonato Mundial. 16h em Nova Jersey, ou contra a Inglaterra, ou contra a Argentina. E a França, que perdeu hoje, joga para o terceiro lugar no sábado, contra o perdedor. Jogo de amanhã em Miami, né? No sábado em Miami, contra quem perder de Inglaterra ou Argentina. A Espanha vai à final, assim, com categoria, com autoridade, jogando muito bem, dominando a poderosa França. E a Espanha vai tentar ser bicampeã do mundo domingo em Nova Jersey, viu, Tânia?
Muito bom. E amanhã, então, tem a Argentina e a Inglaterra, justamente para decidir qual das duas vai enfrentar a Espanha. E aí, hein?
Isso. E aí que é um jogo equilibrado também, né, Tânia? Se a França talvez tinha encantado mais que as concorrentes até então, a Argentina chega à semifinal, assim, com muita dificuldade, com jogos difíceis, ganhando na prorrogação nas quartas de final, ganhando na prorrogação na segunda fase. Também, assim, não teve um encantamento, mas tem o Messi, que é muito especial, que ele, por si só, é quase que o encantamento da seleção da Argentina também.
Sim.
É preciso que a Argentina conte com os outros jogadores, que são muito bons de bola, do meio campo principalmente, cresçam de nível, subam o nível para ganhar da Inglaterra. E a Inglaterra, que também chegou à Copa do Mundo, assim, com um grupo muito escolhido pelo um técnico alemão, é o único treinador que pode ser campeão mundial como um estrangeiro dirigindo a seleção de um país que não é o dele, né? O alemão Thomas Tuchel é o técnico da Inglaterra. E o Tuchel convocou uma seleção que, entre aspas, abriu mão de algumas estrelas individualmente, né? Mas pensou muito na parte coletiva. E na parte coletiva tem o Jude Bellingham jogando muito, o Harry Kane jogando muito, o Anderson jogando muito no meio-campo também. A Inglaterra chega à semifinal também, depois de avançar contra o México num Azteca lotado nas oitavas de final. Passou pela Noruega com dificuldade na prorrogação na fase anterior. Então tem tudo para ser um grande jogo amanhã em Dallas. É melhor, em Atlanta, às 4 horas, em Atlanta. Transmissão da CBN para toda a rede, 4 horas amanhã. Inglaterra ou Argentina? Quem vencer, joga a final da Copa do Mundo domingo contra a Espanha, 4 horas, em Nova Jersey. Tânia Morales.
Muito bom, emocionante, hein? E aí amanhã você volta aqui, então?
Isso, amanhã a gente conversa sobre o jogo da quarta-feira e projeta um pouco a final da Copa do Mundo no domingo, 4 horas. Ou, valendo um bicampeonato mundial, se for a Inglaterra vai ter um novo bicampeão, ou Espanha ou Inglerra. Ou se for a Argentina, a Argentina tenta o tetra e a Espanha tenta o bicampeonato. Domingo a gente vê quem vai levantar a taça da Copa do Mundo, 4 horas em Nova Jersey, com a Espanha na final, esperando amanhã. Ou ingleses ou argentinos do outro lado, Tânia.
Uau, muito bom. Rafael Prades, obrigada, hein? Então até amanhã.
Valeu, Tânia. Até amanhã. Boa noite.
Valeu. É, foi emocionante demais. Olha que interessante. Bom, eu sou Morales, né? Minha família, por parte de pai, é espanhola. Né? Meus avós são espanhóis, vieram diretamente da Espanha e tal. Meu pai já nasceu aqui, né? Mas, enfim, temos um sangue ali espanhol. Então, é óbvio que eu torci para a Espanha. A Isaura Ferreira chama atenção aqui que eu tô com uma blusa das cores da Espanha. Nem tinha pensado nisso. Olha que coincidência. Realmente, se aproximam das cores da bandeira espanhola. Então agora vamos ver, hein? Argentina e Inglaterra. Amanhã. É, tem gente que vai torcer para a Argentina, mas tem muito mais gente que vai secar a Argentina amanhã. Amanhã falaremos sobre o resultado do jogo. Vamos lá, hein? Com os nossos repórteres. Agora são 10 horas e 38 minutos.
CBN Noite Total.
A cratera aberta durante uma obra da Sabesp para despoluir um córrego em Osasco foi fechada e o asfalto refeito. Mas moradores afirmaram à reportagem da CBN que convivem com rachaduras nas casas e outros transtornos desde o início dos trabalhos em fevereiro.
A cratera que se abriu e interditou 3 casas pode ter sido o episódio mais grave registrado até agora. Para quem mora no entorno da obra da Sabesp no bairro Rochdale, em Osasco, os problemas começaram bem antes. Desde fevereiro, quando tiveram início as obras para implantação da rede de esgoto que vai despoluir o córrego da rua Israel, moradores relatam o surgimento de rachaduras em algumas residências. A CBN percorreu cerca de 3 quilômetros de intervenções e encontrou escavações, máquinas pesadas e trechos ainda interditados. Maria Helena abriu a casa para mostrar as rachaduras. Ela diz que os danos apareceram depois da passagem das máquinas da obra.
Essa rachadura que não tinha, esse portão que abria normal, pode olhar daqui que essa parede do portão, ela foi para lá, na hora que a máquina passou aqui, essa máquina de esteira. E nós tivemos medo, falamos para a mulher veio, tirou foto.
Que mulher?
É uma lá da Sabesp. E vinha para arrumar. E até agora nós estamos esperando.
Quanto tempo já é isso?
Já foi mais de meio. Então ela já veio 2 vezes. Veio, tira foto e vai-se embora. Não pode deixar que nós vamos arrumar até hoje.
Augusta Vieira reclama de buracos que permanecem abertos.
É o descaso que vem acontecendo, que eles deixam aí. Tipo, aqui essa cratera eles abriram, está com uns 2 meses. E está com mais de mês que eles tiraram a água de dentro. Está ali cheia de água. Água empoçada, água já verde, escura. A gente está com medo de ter caso de dengue aqui. Quando eles vêm trabalhar com as máquinas, as paredes aqui das casas, todas balançam, ficam balançando as paredes da casa.
A cratera aberta já foi aterrada e recebeu uma nova camada de asfalto nesta terça-feira. 9 pessoas, entre elas 2 crianças, seguem fora de casa e estão hospedadas em um hotel custeado pela Sabesp. A Sabesp afirma que realizou estudos e sondagens no solo antes do início da obra e que as causas da movimentação de terra que provocou a cratera ainda são investigadas. A Sesp abriu uma apuração para verificar as circunstâncias do caso. Técnicos do CREA São Paulo também fizeram uma vistoria no local. Os problemas em Osasco lembram outros episódios registrados durante obras da Sabesp neste ano. No bairro de Perus, na Zona Norte, rachaduras desalojaram mais de 10 famílias. No Jaguaré, na Zona Oeste, uma explosão matou 2 pessoas e destruiu milhares de casas. Em Mairiporã, o rompimento de uma caixa d'água em construção deixou 1 morto e 9 feridos. De São Paulo, Clauson Dutra.
CBN Noite Total.
A Polícia Federal indiciou 48 pessoas suspeitas de envolvimento em um esquema de descontos indevidos de aposentadorias e pensões. Entre os indiciados estão o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, dirigentes da Conafer e o lobista Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS.
A Polícia Federal concluiu uma das investigações sobre as fraudes do INSS e indiciou 48 pessoas por participação no esquema que teria desviado mais de 708 milhões de reais de aposentados e pensionistas. Entre os indiciados estão o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. O relatório final da investigação foi encaminhado ao ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, que é o relator do caso. Essa etapa da investigação envolve suspeitas de irregularidades na atuação da Conafer, a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, uma das entidades investigadas por realizar descontos indevidos em benefícios previdenciários. O senador Carlos Viana, do PSD de Minas, que foi o presidente da CPMI do INSS no Congresso, afirmou que o indiciamento confirma o trabalho feito pelo colegiado.
A Polícia Federal confirmou, por meio das investigações, todo o trabalho que nós fizemos à frente da CPMI do INSS e que, infelizmente, não teve um relatório aprovado, mas deixou toda uma série de provas, indícios, testemunhas prontas para que a Justiça pudesse agir. E hoje nós estamos acompanhando com muita satisfação que pelo menos 48 pessoas estão indiciadas em um dos maiores escândalos em roubar aposentados do nosso país.
A Polícia Federal informou que as investigações sobre outras entidades suspeitas e outros núcleos do esquema continuam em andamento em procedimentos separados. De Brasília, João Rosa.
O presidente do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, anunciou uma proposta de premiar aqueles institutos de pesquisa que mais acertarem os resultados das eleições. O texto foi apresentado em uma reunião no dia de hoje. Rani Veloso.
O Tribunal Superior Eleitoral propôs um selo de acurácia para os institutos de pesquisa que tiverem o melhor histórico de acertos. Mas a proposta que foi apresentada nesta terça a 16 institutos pelo presidente da Corte, ministro Cássio Nunes Marques, não teve maioria a favor. De acordo com alguns representantes, inicialmente não seria viável, porque exigiria maior tempo para debate. Eles têm até a próxima sexta-feira para enviar sugestões dos critérios para os ganhadores. O objetivo, segundo o tribunal, é reconhecer as empresas que apresentarem resultados mais próximos aos das urnas, mas há regras rígidas. O texto prevê que institutos condenados por fraudes ou que tiveram pesquisas suspensas por irregularidades graves sejam automaticamente excluídos do reconhecimento. O encontro ocorre após a polêmica suspensão da pesquisa da Atlas Intel em maio, que mostrava queda de 5 pontos do senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, após a divulgação do áudio em que Flávio pedia dinheiro a Daniel Vorcaro para financiar o filme sobre Jair Bolsonaro. O Partido Liberal contestou o questionário, alegando que perguntas sobre o caso do Banco Master induziram as respostas dos eleitores. Integrantes do TSE defendem a medida como um passo necessário para fixar critérios objetivos e aumentar a confiança pública no trabalho dos institutos. Foi o que disse o presidente Nunes Marques, que negou a intenção de interferir na autonomia autonomia dos institutos.
O objetivo desta reunião não é discutir resultados de pesquisas específicas, tampouco interferir na autonomia técnica das empresas responsáveis por sua elaboração. Pretende-se, na realidade, o fortalecimento de um ambiente permanente de cooperação, no qual seja possível compartilhar experiências, esclarecer aspectos técnicos e identificar oportunidades de aperfeiçoamento que contribuam para a ampliação da confiança pública, assegurando, ao mesmo tempo, maior segurança jurídica às entidades e às empresas de pesquisa.
O diretor de análise política da Atlas Intel, Yuri Sanches, afirmou que o Instituto vê com bons olhos a proposta, mas ressaltou que ainda será discutida em conjunto.
Tanto a construção do selo quanto outras iniciativas não pode acontecer de cima para baixo sem nenhum diálogo com os institutos de pesquisa. Então, a Atlas quer sempre acertar os resultados das pesquisas. A gente entende que o nosso objetivo é esse, né, com o eleitor, mas nenhum método, nenhuma metodologia, nenhuma empresa é infalível. Mesmo seguindo todos esses aspectos, pode ser que você não chegue num resultado que seja tão exato o resultado final.
O julgamento definitivo sobre o caso da Atlas Intel está travado por um pedido de vista da ministra Estela Aranha e só deve ser retomado em agosto, após o recesso do Judiciário. De Brasília, Rani Veloso.
Agora, Karen Lemos traz aqui a reportagem sobre a guerra, né? A guerra, infelizmente, continua. Os ataques entre Estados Unidos e Irã prosseguem lá no Oriente Médio. E aí a gente tem aquelas coisas, né? Aquelas... Trump fala um negócio, aí repercute. Só que não é que repercute no noticiário. Repercute economicamente. Repercute no preço dos combustíveis, né? Repercute, inclusive, que tem gente que ganha dinheiro com isso. Com essas oscilações de preços, né? Tem muitos investidores que ganham dinheiro com essas falas do Trump, porque é muito frequente ele falar um negócio e depois ele retira o que ele mesmo falou, né? E a troco do que ele faz isso, né? Bom, enfim. Ontem ele tinha se saído com essa do pedágio, que ia criar um pedágio no Estreito de Hormuz, sobre o preço das mercadorias que passassem por lá, teriam que pagar um pedágio para ele. Aí todo mundo repercutiu, isso é um absurdo. Aí hoje ele fala, não, mudei de ideia, conversei com países do Oriente Médio, vai ser diferente, os países do Oriente Médio vão fazer investimentos nos Estados Unidos. Enfim, gente, então não dá para levar muito a sério, sabe? Lembra, o Trump tinha falado que ia acabar com uma civilização inteira. Aí no dia seguinte, não, nós vamos negociar, nós vamos chegar ao fim dessa guerra, então não dá para levar muito a sério. E nesse caso do Estreito de Hormuz, então, é mais ridículo, vou usar esse termo porque é ridículo, porque ele não tem o controle do Estreito de Hormuz, esse é o problema. O grande problema hoje do Trump nessa guerra é que o Irã tem o controle do Estreito de Hormuz e os Estados Unidos, em que pese todo o arsenal bélico dos Estados Unidos, não conseguem tirar o controle do Estreito de Hormuz do Irã. Então, ele dizer o que ele vai fazer depois que ele tiver o controle do Estreito de Hormuz é alguma coisa que parece longínqua, porque ele não consegue. É impressionante, né? É desmoralizante essa guerra para os Estados Unidos, justamente por causa disso, porque o Irã está, por meio do controle do Estreito de Hormuz, colocando a maior potência deste mundo, que é os Estados Unidos, são os Estados Unidos, de joelhos, né? Então é isso. Quando o Trump tiver o controle do Estreito de Hormuz, sabe-se lá quando será, aí a gente vê o que ele vai fazer, né? Por enquanto são essas bravatas. Vamos ouvir aqui a reportagem da Karen Lemos.
Os Estados Unidos voltaram a impor um bloqueio naval contra o Irã nesta terça-feira, conforme anunciado pelo presidente Donald Trump, que acabou recuando da cobrança de pedágio de 20% sobre cargas transportadas por embarcações no Estreito de Hormuz. Depois do anúncio, Trump comentou com jornalistas que abandonou o plano de cobrar taxas após diversos países do Golfo Pérsico o aconselharem contra essa medida. Em contrapartida, essas nações ofereceram investimentos nos Estados Unidos, segundo o republicano.
Eu coloquei essa ideia ontem, pensei que era boa, mas fui chamado por diferentes parceiros, pessoas que nós conhecemos e amamos. Eles são parceiros muito fortes. E eles disseram que gostariam de fazer isso de uma maneira diferente. Gostariam de investir nos Estados Unidos com bilhões e bilhões de dólares. E investir nos Estados Unidos ao invés de cobrar uma taxa. E eu gosto disso, na verdade, porque eu não acho que ninguém deveria pagar uma taxa no Estreito de Hormuz.
O bloqueio naval, de acordo com os Estados Unidos, será feito apenas para embarcações do Irã e de aliados, ao longo de toda a costa iraniana. A Organização Marítima Internacional lembra, no entanto, que nenhum país tem o direito legal de cobrar pedágio, ameaçar, impedir ou dificultar a passagem de embarcações em águas internacionais. O bloqueio naval ocorre em meio a uma nova escalada da guerra entre Estados Unidos e Irã. Pouco antes da restrição entrar em vigor, os Estados Unidos lançaram mais uma série de ataques aéreos contra o Irã. Segundo a mídia oficial iraniana, as ofensivas dos americanos atingiram vários locais do sul do país. Do outro lado, Teherã ampliou os ataques no entorno do Golfo. O Ministério da Defesa do Kuwait informou que 4 integrantes das Forças Armadas ficaram feridos em um ataque iraniano contra um navio da Marinha do país. 2 petroleiros dos Emirados Árabes Unidos foram atingidos no Estreito de Hormuz. Um tripulante indiano morreu e vários ficaram feridos. Também há vídeos divulgados por agências de notícias internacionais que mostram um navio cargueiro afundando após colidir com outra embarcação em Omã, nas proximidades do Estreito de Hormuz. O Irã afirmou que os 23 tripulantes foram resgatados, mas não deu detalhes sobre as circunstâncias do acidente, nem se há relação com as ofensivas americanas na região. Os ataques americanos, que já ocorrem há 4 dias consecutivos, marcam um momento de deterioração das negociações após um cessar-fogo assinado em junho. No mercado financeiro, o petróleo segue em alta. O barril do tipo Brent, que é a referência global, fechou o dia na casa dos 84 dólares e já atingiu o nível mais alto em um mês. No Brasil, a ação preferencial da Petrobras encerrou o pregão acima dos R$ 40. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou com alta de 0,51% aos 176.641 pontos. De São Paulo, Karen Lemos.
Sobe o preço das ações da Petrobras, é uma grande empresa, ainda é uma grande empresa, né? Isso impacta no Ibovespa. Mas isso não é positivo, né? Aumentar o preço dos combustíveis é péssimo para o mundo inteiro e tem reflexo inflacionário, né? Aumenta o preço de tudo, né? Porque o frete, sendo feito por caminhões que usa petróleo, isso vai encarecer todos os produtos, ainda mais num país continental como o Brasil, que usa muito, né, o transporte dos caminhoneiros. Então, realmente, se essa guerra continua da forma como parece não ter fim, né? Isso é muito preocupante. E aí vem as estratégias para tentar segurar o preço dos combustíveis. Mas não dá para você segurar muito o preço dos combustíveis porque é uma commodity, né? O petróleo, ele tem... é um mercado internacional, é regido por regras internacionais. Não dá para você só momentaneamente tentar segurar, que é o que se faz. Mas não dá para segurar por muito tempo. O governo colocou alguns subsídios, mas já está pensando em retirar, porque achou que a guerra ia terminar. A guerra não está dando sinais de que vai terminar. Agora, uma outra possibilidade para tentar reduzir o preço dos combustíveis é aumentar a mistura de etanol na gasolina, de 30% para 32%. Essa medida, que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética, terá validade de 180 dias e pretende reduzir a importação de gasolina e ampliar o uso de biocombustíveis produzidos aqui no Brasil.
O Conselho Nacional de Política Energética aprovou nesta terça-feira o aumento temporário da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%. A medida terá validade de 180 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 180 dias, de acordo com a Lei do Combustível do Futuro. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a mudança deve reduzir a necessidade de importação de cerca de 900 200 milhões de litros de gasolina por ano e busca ampliar o uso de biocombustíveis produzidos no país, diante da instabilidade no mercado internacional de petróleo e combustíveis por conta da guerra no Oriente Médio. A decisão foi baseada em estudos coordenados e realizados pelo Instituto Mauá de Tecnologia. Os testes avaliaram veículos leves e motos, incluindo modelos com motores não flex, e indicaram que a mistura E32 apresentou desempenho, consumo, dirigibilidade e emissões equivalentes aos registrados, com percentuais menores de etanol. Paralelamente, segundo o ministro Alexandre Silveira, seguem os estudos para avaliar a viabilidade da mistura com 35% de etanol.
Os testes vão continuar naturalmente, o que não quer dizer que, mesmo aprovados os testes, nós faremos o aumento. O aumento de biodiesel e de etanol na gasolina, ele não é obrigatório a partir da hora que os testes são feitos. Ele depende também de uma avaliação econômica. Muitas vezes o biodiesel, ele tem menor impacto econômico, porque nós estamos tendo alta produção, no preço e na bomba para o consumidor brasileiro.
O colegiado também aprovou novas diretrizes para reforçar o combate a fraudes e adulterações no mercado de combustíveis. A resolução fortalece a atuação de fiscalização da Agência Nacional do Petróleo e prevê ações baseadas em análises de risco e mecanismos de rastreabilidade das operações de compra, venda e estoque. Também incentiva a atuação integrada dos PROCONs com os ministérios públicos, as polícias e os órgãos fazendários, justamente para fiscalizar as resoluções aprovadas pelo Conselho Nacional de Política Energética. De Brasília, Igor Cardin.
E agora a questão das emendas, né? A falta de transparência completa das emendas. A gente não sabe quem exatamente que está mandando valores de dinheiro liberado de emendas parlamentares. Descobriu-se agora que tem político que não tem mandato e que tem gerência sobre liberação de emendas. O ministro do Supremo, Flávio Dino, ele que está, né, justamente cuidando de um inquérito sobre esse assunto, ele deu prazo de 30 dias para que o Congresso explique como garantir a transparência na distribuição das emendas parlamentares. Na decisão, o magistrado afirmou que apenas parlamentares com mandato podem indicar os recursos. Às vezes, gente, o óbvio precisa ser dito. Vamos ouvir aqui com o João Rosa.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, deu prazo de 30 dias para que as comissões de saúde da Câmara e do Senado expliquem como garantem a transparência na distribuição de emendas parlamentares. Em uma nova decisão, Dino endureceu o discurso contra o uso irregular de recursos públicos por pessoas que não exercem mandato. O ministro afirmou que a legislação proíbe o que classificou como terceirização e privatização das emendas parlamentares. Segundo ele, apenas deputados e senadores em exercício podem indicar o destino desses recursos. Dino também considerou anômalo que ex-parlamentares e dirigentes partidários continuem mantendo o que chamou de cotas orçamentárias informais, já que não têm legitimidade para interferir na destinação de verbas públicas. A decisão é mais um desdobramento das investigações da Polícia Federal sobre um suposto esquema de desvio de emendas parlamentares. Na última semana, o ministro determinou o bloqueio de cerca de 6 milhões de reais em bens do ex-deputado Eduardo Cunha e de mais de 119 milhões de reais do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Segundo a Polícia Federal, os dois, mesmo sem mandato, comandariam a distribuição de recursos nos bastidores. Em entrevista à Globo News, Valdemar Costa Neto defendeu que dirigentes partidários participem da definição do destino das emendas.
Os funcionários só cumpriram a obrigação deles, mesmo a Tuca, só cumpriam as obrigações deles, de verificar se a prefeitura tinha condições, se não tinha, se tinha, por exemplo, ainda verba nessa área. Eles só fazem isso.
Mas outros presidentes de partidos fazem isso também, presidente?
Mas lógico, é função do presidente é cuidar do partido. Quem tem uma visão nacional do partido é só o presidente.
Na decisão, Dino afirmou que permitir que terceiros controlem a destinação das emendas criou uma oligarquia parlamentar, prática que, segundo ele, é incompatível com com a Constituição. O ministro também determinou que o Tesouro Nacional informe se é possível padronizar os códigos das emendas para facilitar o rastreamento dos recursos, desde a indicação até a aplicação final do dinheiro público. Com colaboração de Rani Veloso, de Brasília, João Rosa.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. O Senado aprovou a PEC que cria uma aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. A proposta é considerada uma pauta-bomba pelo governo do presidente Lula. Apesar da posição contrária, toda a bancada governista votou a favor da proposta, incluindo 8 dos 9 senadores do PT e senadores aliados de partidos como PSB, PSD e MDP. O impacto fiscal da medida é de 27 bilhões de reais, conforme o Ministério da Previdência. O PL confirmou o senador Carlos Portinho como pré-candidato.